Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos, a igreja celebra nesse domingo a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas o trechinho do Evangelho que nós ouvimos nessa festa toma a gente pela mão e leva a gente até o Calvário. Se você prestou atenção no Evangelho, você logo percebeu que a cena que nós ouvimos, que as conversas que nós escutamos, aconteceram enquanto Jesus estava pregado no madeiro, na cruz. É como se nesse domingo a igreja quisesse dizer para mim e para você: se você procura um rei, se você procura um Senhor, se você procura alguém para ter a última palavra sobre a sua vida, alguém a quem seguir os passos, se você encontra alguém diante do qual dobrar o seu coração, não busque nos tronos, não busque nos lugares aonde os homens colocam uns aos outros. Se você quer encontrar o verdadeiro rei, busque na cruz, busque no Calvário. Cada pedacinho dessas conversas que aconteceram enquanto Jesus estava de braços abertos na cruz, mostra para a gente como ele é rei e como nós devemos ser servos. No trechinho inicial, a gente ouve São Lucas dizendo assim para a gente: os chefes do povo e os soldados que montavam guarda junto à cruz de Jesus zombavam dele, dizendo: você fez bem a tanta gente, você salvou tanta gente, chegou a hora de você fazer alguma coisa por você mesmo, salve-se a si mesmo, desça dessa cruz, vá embora daqui. E Jesus ouviu isso de muitas pessoas, pelas quais ele estava lá. Aqueles que prepararam a cruz para ele, aqueles que zombaram dele, também por eles Jesus estava lá. Eu tenho certeza que todos nós aqui, dentro do coração, diante de um momento difícil, diante de um momento em que estava custando caro estar ali onde Deus nos colocou, todos nós aqui já ouvimos algo parecido com aquilo que foi dito a Jesus: desiste disso, pula fora, deixa esse pessoal para lá, faz alguma coisa por você mesmo, salva sua pele, cara, deixa isso, esquece isso, desce dessa cruz, está custando muito caro. Sabe, irmãos, aquilo que foi dito a Jesus na cruz, de vez em quando também escuta aqui, ou outros nos dizem, ou nós próprios falamos dentro de nós, nessas conversas esquisitas que a gente tem com a gente mesmo, joga tudo para o alto, está sendo muito difícil, esquece, desce da cruz. Jesus sabia que ele não podia descer daquela cruz, porque se ele descesse dela, ele nos deixaria sozinhos na cruz. Jesus sabia que ele estava lá pela gente. Jesus sabia que naquela cruz, orando por nós, orando ao Pai que perdoasse a gente, ele estava no lugar certo, ainda que fosse o lugar mais difícil do mundo, era o lugar em que o Pai queria encontrá-lo, rezando por nós, dando a vida por nós. Jesus sabia que não podia descer daquela cruz, porque senão ele nos deixaria sozinhos na nossa cruz. Há muitos anos atrás, quando eu tinha a idade de vocês, eu li um livrinho deste tamanho, que eu li por causa do título. Dizem que a gente não compra livro pela capa, às vezes compra. O livrinho era muito pequenininho, e o nome do livrinho era Jesus Não Veio Salvar a Si Mesmo. E era um comentário a esse trechinho do Evangelho de São Lucas. Ele não veio se safar, ele veio se dar para nos salvar. Jesus nos conquistou, não como os outros reis da terra, que conquistam invadindo, que conquistam fincando bandeiras e falando mais alto. Jesus nos conquistou dando a vida dele por nós, se derramando naquela cruz até o fim. Jesus nos conquistou no silêncio da oração dele, se gastando por nós. E se Jesus é um rei diferente de todos os outros reis da terra, ele também ensina a gente a sermos servos diferentes. Eu e você precisamos aprender com Jesus a olhar para a nossa cruz de cada dia, a abraçar a nossa cruz de cada dia, a suportar a nossa cruz de cada dia, do jeito que ele fez. A gente também, de vez em quando, pensa em descer da cruz, fugir da cruz, mas a gente precisa aprender com Jesus, que a cruz de cada dia, aquele momento difícil em que a gente tem que abrir mão da gente para ser fiel a Deus ali onde Ele nos colocou, aquele momento difícil em que a gente se gasta e se esquece um pouco da gente para dar a nossa vida pelas pessoas que Deus nos confiou, essa cruz é preciosa demais e a gente não pode abandoná-la. A gente precisa aprender com Jesus a acreditar que a nossa cruz de cada dia é o lugar certo, quando Deus nos encontra ali, dando a nossa vida, acreditando que vale a pena se gastar e se doar pelas pessoas que Ele nos confiou. Quem sabe, na sua casa, há uma cruz fincada, a sua cruz, onde todo dia de novo você se dá um pouquinho. E talvez você já tenha ouvido no seu coração: foge, deixa essa cruz para lá, esquece esse pessoal. Se você sabe que é ali que o Senhor quer encontrar você, se você sabe que você, do seu jeitinho, está se gastando e se dando por eles, mesmo que nem sempre eles entendam, se você sabe que pela sua cruz, pela sua entrega, pelo seu amor, pode chegar um pouquinho de paz e de salvação para aquela turminha, Fica com Jesus. Fica na cruz com Jesus. Ele é um rei diferente, que ensina a gente a sermos servos diferentes. Mas a história continua, né? Jesus está sendo zombado por todos. E a gente sabe que enquanto Jesus agonizava na cruz, de cada lado da cruz havia um outro condenado morrendo crucificado também. O que estava à sua esquerda se juntou às outras pessoas, dizendo: é isso aí, desce da cruz e aproveita e leva a gente junto. Olha que bonito, né? Desce da cruz e leva a gente junto, já que a gente está no mesmo barco, faz alguma coisa por você e pela gente. Mas do lado direito de Jesus havia um outro condenado que teve um jeito de reagir totalmente diferente. Irmãos, eu não sei o que aconteceu no coração daquele homem crucificado à direita de Jesus, mas foi algo muito poderoso, foi algo sobrenatural demais, porque aquele homem conseguiu, se ajeitando todo na sua cruz de dor, ele conseguiu olhar para Jesus e ver naquele outro crucificado, coroado com uma coroa de espinhos, o verdadeiro rei. Eu não sei o que aconteceu no coração daquele homem, mas explodiu dentro dele uma fé tão grande, e mesmo agonizando naquela cruz, ele conseguiu dizer: Jesus, eu sei que você é rei, quando o teu reinado chegar, lembra de mim. Jesus, eu sei que você é um rei crucificado, mas essa cruz vai passar, e quando o teu reinado chegar, lembra de mim, eu quero estar com você também. Irmãos, o Senhor Jesus se voltou para esse homem, e mesmo com os dois pregados numa cruz, que era um lugar de desespero, de uma dor imensa, Jesus lançou no coração daquele homem uma esperança. É verdade, essas cruzes vão passar, e hoje ainda nós vamos estar num lugar melhor, nós vamos estar caminhando juntos num paraíso. Eu acho que a gente nunca vai ser capaz de imaginar com clareza o bastante o que foi o encontro desses dois crucificados, um rei e um ladrão, no qual de repente explodiu um poder imenso que ele nunca tinha conhecido, chamado fé. Irmãos, como é difícil para a gente, quando a gente está na nossa cruz de cada dia, e às vezes é uma cruz incômoda, mas não é nem tão pesada, como é difícil para a gente olhar para o lado e descobrir Jesus ao nosso lado quando a gente está na cruz. Como é difícil acreditar que Ele continua sendo rei e que Ele tem tudo nas mãos dEle quando a gente está na cruz. Na cruz a gente se debate, na cruz a gente reclama, na cruz a gente se revolta, na cruz a gente se sente vítima, na cruz a gente acha que tinha que ser diferente, não podia ser assim. Como é difícil olhar para o lado e encontrar Jesus junto da gente quando a gente está na cruz. E esse homem crucificado com Jesus conseguiu fazer isso. Como é difícil quando a gente está passando pela cruz, acreditar que Jesus ainda tem a vida da gente nas mãos dEle, e Ele sabe o que está fazendo. Como é difícil acreditar que o reinado dEle vai chegar, e que Ele não vai esquecer da gente, porque até isso a gente diz, né? Ah, eu acho que Deus esqueceu de mim. Esse homem, que a gente chama de bom ladrão, negócio meio esquisito, nunca vi ladrão bom, né? Mas é, a gente chama de bom ladrão, aconteceu alguma coisa muito incrível dentro dele, que eu rezo a Deus que aconteça ainda hoje dentro de mim e dentro de você. Abriu no coração dele uma luz, um sol, uma vida, mesmo ele sabendo que a sua vida natural humana estava esvaindo naquela cruz. Senhor, eu sei que você é rei e que o seu reinado vai chegar. Quando ele chegar, lembra de mim. Quem sabe hoje, irmãos, não é esse negócio que tem que acontecer dentro da gente, esse negócio que faz toda a diferença e que pode marcar a nossa vida entre um antes e um depois, encontrar Jesus do nosso lado, quando a gente está passando pela cruz e descobrir que Ele é rei, Ele tem tudo nas mãos e Ele não vai deixar a gente para trás, Ele vai lembrar da gente e o seu reino vai chegar e não vai ter fim. Quem sabe a gente também precisa descobrir esse poder incrível chamado fé, que entrou no coração daquele ladrão quando ele estava perto da morte, mas ao lado de Jesus. E que incrível, Jesus dá para aquele homem uma esperança. Hoje mesmo nós vamos estar longe daqui. Irmãos, a gente não faz ideia do que era uma cruz no tempo de Jesus. Para nós hoje, uma cruz é um ornamento na parede. E a gente fala de cruz para falar um pouco das nossas dores de cada dia. Mas a cruz no tempo de Jesus era um lugar de derrota, de vergonha, de solidão, de abandono, de desespero, de dor. Todas as piores palavras que você possa encontrar, isso era cruz. E todos aqueles que tinham passado pela cruz, tinham sido vencidos por ela. Até que passou pela cruz Jesus de Nazaré. E mesmo passando pela cruz, ele dá uma esperança para quem está do lado dele. Essa cruz vai passar. E hoje ainda, as coisas vão ser diferentes. Esse é o nosso rei, um rei que dá esperança para a gente, até quando a gente está crucificado na nossa cruz de cada dia. Um rei que acende dentro da gente algo novo, até quando parece que a vida tinha apagado a gente por dentro. Esse é o nosso rei, esse é Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode mudar todas as coisas, fora e dentro de nós. A oração que a gente rezou no início da missa hoje é tão bonita, mas ela tem uma beleza escondida. Como muita coisa nessa vida, a beleza dessa oração está escondida. E na oração de hoje, a gente rezou dizendo assim: Pai, você quis que todas as coisas fossem restauradas em Jesus Cristo. Dá-nos a graça de servir ao Senhor, para termos vida e alegria. A primeira parte dessa oração é uma afirmação. Pai, o Senhor quis que todas as coisas fossem restauradas em Jesus. Ontem, na missa das crianças, nós chegamos a algumas conclusões. E chegamos à conclusão de que restaurar significa consertar. Então, ontem, nós, aqui com as crianças, chegamos à conclusão de que a oração diz o seguinte: Pai do céu, você quis que todas as coisas que estão quebradas e escangalhadas fossem consertadas nas mãos de Jesus. É o que está escrito. Só que a gente também descobriu com as crianças ontem que mais do que coisas, pessoas também escangalham e quebram. E pessoas só se consertam, só são restauradas, quando de verdade estão nas mãos de Jesus. Sabe, irmãos, Deus quis que todas as coisas que passam pelas mãos de Jesus Cristo, se chegam a Ele aos pedaços, nas mãos dEle, sejam refeitas. Quanta gente precisava descobrir isso, mas você hoje sabe disso. Quanta gente que está quebrada por dentro, arrebentada por dentro, destruída por dentro, precisava descobrir que tem conserto, que tem alguém que junta os pedaços, e tem tanta gente que talvez nunca vá saber disso, mas você tem a graça de saber. Quando a nossa vida está nas mãos de Jesus, mas nas mãos de verdade de Jesus, Ele refaz a gente, mesmo que a gente tenha sido escangalhado, sabe? Há coisas na vida que parece que escangalham a gente, né? Há situações que a gente passa nessa vida, que a gente pensa, eu acho que depois dessa, nunca mais eu vou conseguir acreditar, nunca mais eu vou conseguir amar alguém de verdade, nunca mais eu vou conseguir confiar em alguém. Há coisas que a gente passa que parece que escangalham a gente, mas quando a gente volta para as mãos de Jesus, Ele restaura, Ele conserta. Sempre que a gente volta para as mãos dEle, Ele faz a gente melhor. Não é uma ideia da nossa cabeça que nos torna melhores. Ah, eu agora vou estudar, eu agora vou entender um monte de coisa. As minhas ideias não me ajudam. Não é outra pessoa, agora essa pessoa entrou na minha vida, ah, tudo mudou. As pessoas entram e saem da vida da gente. Sempre, sempre. Nem que seja para ir trabalhar durante o dia, né? Elas entram e saem. Não dá para elas estarem com a gente todo o tempo. Não são outras coisas. Só quando a gente está nas mãos de Jesus Cristo é que a gente encontra paz e a gente é refeito. Porque a gente foi feito para Ele. Essa leitura da carta aos Colossenses, que está aí na segunda leitura, alguém aqui anota isso, quando eu morrer, ponha uma frase dessa aí no buraco lá, certo? É a minha leitura preferida. Quando eu morrer, escolha uma frase, coloquem lá no buraco, lá no, na tampa lá do buraco. Essa leitura é muito linda, porque é um hino de amor a Jesus. Hoje em dia tem tanta música de amor, cada dia mais feias, né? Cada dia mais feias. É incrível a capacidade que o pessoal tem de se superar no mau gosto, né? Tanta música ruim de amor. Mas olha, é algo escrito para falar de amor a Jesus Cristo, tinha que sair lindo do jeito que saiu isso aí. Ele é o princípio, Ele é o começo de tudo. Em tudo Ele tem o primeiro lugar. Porque tudo que existe na terra e no céu, as coisas que se veem e as que não se veem, tudo foi feito por causa dEle, pelas mãos dEle e para Ele. Ele nos fez, Ele nos refaz. Eu gosto de pensar tudo que existe no céu e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, eu também, nós todos fomos feitos para Ele. Você não foi feito para nenhuma outra coisa. Você não foi feito para dar errado. Você não foi feito para fracassar. Você também não foi feito para fulana ou beltrano. Você não foi feito para se matar trabalhando. Você não foi feito, você foi feito para Ele. E quando a vida da gente está nas mãos dEle, a gente se sente em paz. Irmãos, o nosso Rei Jesus Cristo tem o poder, a capacidade de refazer a gente quando a vida nos quebra. Quando a gente está nas mãos dEle, tudo se faz e tudo se refaz na vida da gente. Eu e você precisamos aprender a servir um Rei tão perfeito, tão amoroso e tão fiel. A gente vai chegando no final do ano e vai avaliando a vida da gente. Avaliar-se, quando não é feito de uma maneira meio neurótica, às vezes é uma coisa boa. Só que a gente avalia a vida da gente por uns critérios muito esquisitos, né? A gente avalia pelo extrato da conta bancária. Como é que estava em janeiro, como é que está agora em novembro, né? A gente se avalia pelo que a gente conseguiu conquistar no trabalho, cheguei num posto ou no outro, A gente se avalia por uns critérios muito esquisitos. Para nós cristãos, a gente precisava levar em conta um critério para se avaliar. Quando o assunto é o senhorio de Jesus na minha vida, como é que eu ando? Quando o assunto é que Ele é um rei e eu sou seu servo, como é que eu estou me saindo nisso? Quem sabe muita coisa na nossa vida podia ir para o lugar se a gente aprendesse a ser mais servo e menos dono das nossas coisas, mais servo dele e menos rei da nossa própria vida. Quem sabe algumas coisas iam começar a se acomodar melhor. Que a gente não volte para casa hoje, irmãos, sem orar, dizendo a Jesus: Senhor, tem coisas aqui que escangalharam, tem coisas aqui que quebraram, mas eu sei que o Senhor pode refazer todas as coisas, eu sei que o Senhor pode consertar até a mim, eu ainda tenho conserto. Jesus, eu quero ficar nas tuas mãos, porque nas tuas mãos eu sei que cada coisa na minha vida vai caminhando para o lugar. Senhor, eu quero que aconteça dentro de mim o que aconteceu no coração daquele homem lá no Calvário. Eu quero que acenda dentro de mim uma fé, e mesmo quando eu estiver crucificado, que eu possa olhar para o meu lado e te encontrar junto comigo, que eu possa te dizer que eu acredito que você é rei, mesmo que eu esteja passando pela cruz. Acende na minha alma, Jesus, a esperança que você acendeu naquele homem e que fez ele passar pela cruz sem ser vencido pela cruz, porque passou por ela junto contigo. Eu creio que se a gente orar pedindo isso ao Senhor, alguma coisa aqui dentro vai mudar. Quando o Espírito de Deus encontra fé em nós, ele se derrama e até a cruz se torna diferente. Quando Jesus foi crucificado, disseram para ele: você não é o escolhido? Desce da cruz. Ele era o escolhido, mas na vida de escolhidos também há cruz. Só que os escolhidos vencem a cruz passando por ela com Jesus Cristo. Você também é um escolhido. E ainda que alguém se levante para dizer: ué, você não tem fé? Por que está passando por isso? E ainda que o diabo se levante para dizer: ué, cadê o teu rei agora? Lembra que escolhidos também passam pela cruz, mas escolhidos vencem a cruz, porque passam com Jesus Cristo por ela. Se alguém disser isso, se o diabo disser isso, o meu rei está no lugar onde ele deveria, no trono do meu coração, conduzindo a minha vida, e ele continua tendo tudo nas mãos dele. Que o Senhor Jesus Cristo seja não só o rei do universo, mas o rei da nossa alma, e que reinando aqui dentro, a gente encontre nele o caminho que passa pela cruz e que vence a cruz com o poder de Deus. Vamos ficar de pé, vamos pegar a folhinha da missa, porque hoje é dia de rezar o credão.